enorme equipamento vai colocando abaixo o estádio da Fonte Nova, na Bahia. A máquina é capaz de cortar de uma só vez 26 toneladas de cimento. O estádio está fechado desde o final de 2007, quando 7 torcedores morreram na final da Série C do Campeonato Brasileiro. Do lado de fora, Elias Bispo e outros desempregados que atuam na construção civil também querem participar das obras.
Muitos empregos está tendo aí, muitos trabalhos, é devido porque a Copa do Mundo vai com a Fendeu até aqui, né? A nossa Bahia, né? E aí com a Fendeu vai ter muito trabalho pra gente, ninguém vai ficar desempregado não. Mas com certeza vai ficar aqui na Ponte Nova.
Pelo menos 1.300 pessoas vão trabalhar nas obras. Outras 2.000 serão contratadas depois para trabalhar nos restaurantes, camarotes e salas de eventos. Segundo o diretor da Nova Fonte Nova Participações, Marcos Lessa, o novo estádio atende às recomendações da FIFA.
A reutilização de todo o resíduo sólido gerado aqui no processo de demolição e de implosão que vai acontecer na Fonte Nova. Então a gente estima que aproximadamente 73% desse material será reaproveitado.
Essa é uma das exigências do BNDES, que lançou uma linha de crédito de até 400 milhões de reais para cada estádio. Os novos devem ser construídos conforme os padrões de sustentabilidade. E os reformados devem ter pelo menos 40% de projeto verde. Em vez de cobrir toda a área de estacionamento com cimento, a grama pode ser usada para facilitar o escoamento da água. De acordo com o chefe de gabinete do Ministério do Meio Ambiente, Ivo Bucareschi, o aquecimento solar pode até encarecer o projeto. Mas é a melhor jogada.
É muito comum se fazer grandes estacionamentos completamente cimentados, em que a água não consegue passar e não vai permitir entrar água no lençol freático. Isso que ajuda, inclusive, a gerar muitas enchentes que nós temos país afora. Então, seja para as construções antigas, seja para as construções novas, criar a permeabilidade para que essas águas possam passar.
Dos 12 estádios que serão sede da Copa do Mundo, 5 estão com as obras iniciadas e 3 com serviços contratados ou em fase de contratação. O Beira-Rio, em Porto Alegre, fará a obra com recursos próprios do Esporte Clube Internacional. Na Arena da Baixada, em Curitiba, que pertence ao Atlético Paranaense, a indefinição é sobre quem vai financiar a reforma, estimada em 130 milhões de reais. A ordem de serviço para a reforma e a ampliação do Estádio Nacional de Brasília, o Mané Garrincha, foi assinada hoje pelo presidente da CBF, Ricardo Teixeira, e o governador do DF, Rogério Rosso. É a obra mais cara, cerca de 700 milhões de reais, para construir um estádio para 70 mil pessoas. As obras chegaram a ser suspensas, mas já foram retomadas e devem estar prontas até dezembro de 2012, quando, aliás, todos os estádios devem estar concluídos. Para vencer a concorrência com a vizinha Belém, Manaus optou por reconstruir, em vez de reformar, o estádio Vivaldão. A capacidade vai saltar de 32 mil para 44 mil pessoas. Segundo Manuel Paiva, assessor da Secretaria de Planejamento do Amazonas, todos vão poder entrar no estádio.
É uma arena inclusiva. Essa arena inclusiva não só para o deficiente físico, mas para o deficiente auditivo, para as pessoas de baixa mobilidade. Ela vai ser um ponto de referência de acessibilidade na cidade de Manaus.
Olha o dia de amanhã, eu preciso do troco, domingo tem jogo no Maracanã, do futebol eu sou fã.
Um gigante construído para uma grande celebração. O Maracanã foi inaugurado às vésperas da Copa do Mundo de 1950. Mas na grande final, o Uruguai estragou a nossa festa, vencendo por 2-1. Na época, foram pouco mais de 173 mil pagantes. Agora, o provável palco da final de 2014 vai ter menos gente, cerca de 80 mil pessoas, mas com mais conforto, novos banheiros e lanchonetes, novas rampas de acesso. A principal obra deve ser no acesso ao Maracanã. Para criar as 14 mil vagas de estacionamento exigidas pela FIFA, vão ser usados locais a até 1,5 km, em áreas de universidades e do exército. Pensar nos estacionamentos não é só capricho, como explica o secretário executivo do Ministério do Esporte, Valdemar de Souza.
Porque não adianta o estádio ficar numa área isolada, não ter um plano de escoamento, não ter vias de acesso, não ter certos serviços essenciais, como a questão do estacionamento. Todas essas providências, elas são cruciais para que depois o equipamento esportivo ele possa ter utilidade, possa oferecer segurança, possa oferecer conforto.
Estádios novos ou reformados, lotados, vibrantes. Só falta torcer para que a final seja muito diferente de 1950.
Eu quero ver gol.
De Brasília, Angélica Coronel.
Não precisa ser de placa.
Amanhã vamos saber qual a expectativa do setor turístico com a realização da Copa aqui no Brasil. Quantos turistas estão sendo esperados e o que tem sido feito para aumentar a nossa capacidade hoteleira.
Voz do Brasil!
A ida à feira para comprar frutas e verduras ainda é um hábito muito comum aqui no Brasil, inclusive nas grandes cidades.
É verdade, Luciano. E foi justamente para facilitar a vida dos consumidores que frequentam o maior centro de comercialização de alimentos do país, que é a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a CEAGESP, criou uma tabela com todos os preços dos produtos mais baratos.
E essa lista, Edla, com o nome e o preço dos alimentos está disponível na internet, como explica a reportagem de Ellen Bernardes.
Evileide Cerqueira é dona de casa e vai à feira toda semana. Escolhe frutas e verduras de acordo com o preço mais em conta.
Eu gosto muito de folha, né? Compro muito, o brócolis, couve-flor, alface. Às vezes eu vou assim bem mais tarde, que a fruta tá mais barata, né? E eu vou comprando o que tá mais barato.
Mas Evileide diz que seria ótimo se já saísse de casa sabendo quais os produtos vão estar mais baratos e de melhor qualidade.
Com certeza, porque eu já ia saber o que eu ia comprar essa semana que tava mais barato, entendeu? Eu já ia bem em cima, assim, a cenoura tá mais barata, o couve, alguma coisa aí já era mais fácil pra gente. Já ia fazer o cardápio pra semana.
E é exatamente esta a ideia de uma tabela da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a CEAGESP, órgão do Ministério da Agricultura. A lista mostra a melhor época do ano para comprar frutas, verduras, legumes e até variedades de flores e pescados, segundo o economista da CEAGESP, Flávio Godas.
O intuito é fazer com que o consumidor, a dona de casa, adquira os produtos em plena safra, que normalmente tem preços melhores e ótima qualidade. E isso serve para o pescado também. Tem época que o mar é mais agitado. Nessa época, por exemplo, legumes e verduras, de uma forma geral, apresentam ótima qualidade e bom preço. Então, alface, rúcula, agrião, repolho, o próprio tomate, que é um produto extremamente sensível. Para você ter uma ideia, o preço no começo do ano do tomate chegou a R$5, hoje está por volta de 80 centavos a R$1 o quilo no atacado. Então a diferença é muito grande.
O economista explica que mudanças no clima, como chuvas e geadas, podem alterar a colheita de algumas culturas. A tabela mostra, por exemplo, que julho é época de laranja-lima, mexerica e batata doce. O mês também é ideal para o consumo da anchova e da sardinha. Já em agosto, o consumidor vai comprar mais barato morango, banana, mandioca e couve-flor. Época também de consumir atum. Quem quiser acompanhar, a tabela com todos os meses do ano está disponível na internet no www.ceagesp.gov.br/produtos. De Brasília, Ellen Bernardes.
Termina na próxima sexta-feira, dia 30 de julho, o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica 2010.
De acordo com a Receita Federal, mais de 1.100.000 declarações já foram entregues e a expectativa é receber 2 milhões de declarações.
Os contribuintes que não declararem no prazo vão pagar multa de 2% ao mês sobre o valor do imposto. Mais informações na página da Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Presidente Lula assina novo texto do Estatuto do Torcedor que torna crime a violência nos estádios.
Governo anuncia investimentos e redução de impostos para tornar a indústria nacional mais competitiva.
ANEEL aprova a regulamentação da nova tarifa social de energia elétrica, que dá desconto de acordo com a renda, o consumo e a participação em programas do governo.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Reforma de estádio em Brasília para a Copa 2014 vai contar com a mão de obra de presos.
Justiça suspende concurso do INCRA em todo o país.
Criança não tem permissão de visitar o pai em presídio de Santa Catarina.
Boa noite. O Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha, vai ser reformado para a Copa de 2014 com mão de obra de presos e egressos do sistema carcerário.
De acordo com o termo de compromisso firmado pelo Conselho Nacional de Justiça e os estados que serão sede da Copa, a obra terá 5% dos trabalhadores nestas condições.
O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Gilson Dipe, destaca que esta é a primeira obra que cumpre este acordo.
A primeira obra em que reflete aquele acordo amplo e agora com o Distrito Federal, o governo do Distrito Federal fazendo um acordo com o Fundo de Amparo ao trabalhador egresso do sistema penitenciário em decorrência daquele grande acordo celebrado pelo CNJ e os governos dos estados.
Cerca de 50 pessoas que estão presas ou já cumpriram pena vão trabalhar na reconstrução do Mané Garrincha.
Ainda com relação ao Conselho Nacional de Justiça, teve início hoje uma mobilização nacional do Judiciário para revisar a situação de crianças e adolescentes que estão em unidades de acolhimento.
A ação promovida pela Corregedoria do CNJ, em parceria com as Coordenadorias de Infância e Juventude, tem como objetivo traçar um diagnóstico da situação dos jovens abrigados, verificar quantas crianças estão nessas instituições e identificar as unidades de acolhimento existentes no país.
Concurso do INCRA e nomeação dos candidatos aprovados estão suspensos em todo o país, como nos fala Murilo Abreu.
A Justiça Federal suspendeu o concurso do INCRA em todo o país. Também foi suspensa a nomeação dos candidatos aprovados. Assim que for oficialmente intimado da decisão, o INCRA terá que cumprir as determinações imediatamente. A decisão foi tomada a pedido do Ministério Público Federal no Pará. Segundo o levantamento feito pelo Procurador da República, Alain Rogério Mansur Silva, candidatos que fizeram provas em Belém, Marabá e Santarém foram prejudicados. Houve irregularidades no sistema de inscrição, falta de caderno de provas e consequente cancelamento da aplicação dos exames. Na decisão sobre o caso, a Justiça Federal relata que o próprio INCRA reconheceu que 1.300 candidatos ficaram sem fazer as provas. A Justiça Federal considerou que a aplicação de novos exames pode aguardar até que o caso tenha uma sentença definitiva.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro César Aspor Rocha, manteve decisão da Justiça do Rio Grande do Sul que impede a visita de uma criança ao pai que está na prisão. O ingresso de crianças no presídio não é autorizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
César Aspor Rocha negou em caráter liminar o habeas corpus ajuizado pela defesa. O preso alegara no recurso que a proibição ofenderia o princípio da dignidade humana, já que receber visitas é um direito essencial do condenado que permite a ressocialização prevista na Lei de Execução Criminal.
A sexta turma irá julgar agora o mérito do habeas corpus, que terá como relator o desembargador convocado Celso Limongi.
O TRE de Minas Gerais negou o primeiro registro de candidatura com base na Lei da Ficha Limpa. As informações com Natália Costa.
O TRE de Minas indeferiu ontem, por unanimidade, o primeiro registro de candidatura com base na Lei da Ficha Limpa. O candidato a deputado estadual e ex-prefeito de Montes Claros, Atos Avelino Pereira, do PPS, teve sua candidatura impugnada após ação proposta pelo Ministério Público Eleitoral e pelo candidato a deputado estadual pelo PMDB, Luiz Tadeu Martins Leite, filho do atual prefeito de Montes Claros. Os principais motivos da impugnação foram a ausência de certidões criminais, cíveis e comprovante de escolaridade, além da inelegibilidade decretada pelo TRE Mineiro em junho de 2009. Atos Avelino foi decretado inelegível por 3 anos, após constatação de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação em sua administração do município, entre 2004 e 2008.
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nomeou o desembargador Paulo de Tarso Sanseverino, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e a juíza federal Maria Isabel Galotti, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para ocupar os cargos de ministro do Superior Tribunal de Justiça.
Os novos ministros preencherão as vagas deixadas com a aposentadoria dos ministros Denise Arruda e Fernando Gonçalves.
As notícias do Poder Judiciário ficam por aqui.
Emissoras interessadas podem reproduzir o conteúdo da Rádio Justiça. Basta acessar o site www.radiojustica.jus.br. Informações no telefone 0 prestadora 61-3217-3980.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.